Coca-Tech, sua dose diária de tecnologia.
Opa, eu sou o Gustavo S, o arroba Cão Cerberus no Twitter. E esse é um programa especial do Coca-Tech. Hoje a gente vai falar sobre downloads. Eu comentei com vocês numa dica de aplicativo a respeito do NZB Drop e muitas pessoas fizeram perguntas, né? O que é esse NZB? Então resolvi fazer esse cast especial a respeito de download. Nosso site, se você sabe, é o cocatech.com.br. Lá você encontra todas as nossas informações, feed RSS, feed para assinar no iTunes, notícias, posts autorais, reviews, dicas de aplicativo. E o nosso Twitter é o arroba Cocatech. Você pode mandar um tweet para a gente com perguntas, dicas, sugestões, e a gente vai ficar bastante contente e responder para você. Download. Quem é das antigas conhece o que é o download, né? Esse é o grande diferencial da internet. Tem gente até que diz que download é quase que um lazer. Então, antigamente, a única forma que você tinha de download era através de HTTP ou FTP. Você tinha os servidores e você baixava o arquivo que você queria direto dos servidores. Lembra um pouquinho, para quem é das antigas, de raiz, das BBS, onde você tinha lá aquelas áreas de download para você pegar fotos, arquivos, programas, enfim. Essa foi o primeiro modelo de download usado. Você tinha um servidor e você baixava. Por praticidade, o que ficou mais comum, o que entrou para a história, foi o download via HTTP. Digo entrou para a história porque estou falando de usuários em massa. O FTP é um protocolo mais apropriado para transferência de arquivos. Ele transfere melhor, ele consegue taxas melhores, ele otimiza a transferência em relação ao HTTP. O HTTP é um protocolo específico para texto, para hipertexto, que é a linguagem da web. Então esse foi o primeiro momento, né? Lá os servidores, seja ele de FTP ou de HTTP, você chegava lá e fazia o download. Às vezes você queria mandar um arquivo para uma pessoa e você tinha que subir aquele arquivo. Se o arquivo fosse muito grande, você subia aquele arquivo para um servidor FTP e mandava o link do servidor por e-mail. Os e-mails antigamente não suportavam arquivos grandes, né? Hoje em dia você tem um limite aí de aproximadamente 10, 20 megas, mas antigamente era muito, muito restrito. Hoje cresceu esse limite, mas a gente não recomenda que você envie arquivos por e-mail, porque é o e-mail não é um protocolo otimizado para arquivo, não é um protocolo otimizado para receber, transferir e transportar arquivos binários, né? Se o HTTP já não é eficiente, o e-mail é menos eficiente ainda. Aí depois dessa fase e dos envios, né, surgiu a necessidade do compartilhamento. Eu queria compartilhar com as pessoas os meus arquivos. Eu queria pegar coisas dos arquivos das pessoas. Até por uma questão de pirataria, você não encontrava, vamos dizer, músicas, né? A pessoa tinha uma coleção de CDs enorme, com raridade. Aí a pessoa ia e digitalizava aquela música e colocava lá, e você queria aquela música. Aí começou a surgir o quê? Os famosos peer-to-peer, né? O P2P, que é onde você faz a transferência ponto a ponto. É onde você faz a transferência via na sua própria máquina. Você instala um programa. Exemplos disso, a gente tem o Casa A, Emule e Dom, que você tem diversas redes peer-to-peer. Tinha os programas da antiga, que eu não vou me lembrar agora o nome. Enfim, você tinha diversas redes e esses programas você usava para entrar nessa rede, se logar nessa rede, e você dizia que arquivos você queria compartilhar. Geralmente você tinha lá você compartilhava lá a sua o seu diretório de músicas. Aí esse programa vasculhava as músicas que você tinha, os arquivos que você tinha, e disponibilizava aquilo, né? Mostrava para o mundo, olha, eu tenho essas coisas aqui. Aí você entrava num campinho de busca e digitava lá o que você queria, e aí fazia uma busca dentro da rede para saber quem é que tinha aquele arquivo, e você ia lá e pegava. E era uma coisa totalmente descentralizada. Então, por exemplo, se eu queria uma música, sei lá, essa música recente aí da Lady Gaga, né? Paparazzi. Eu ia encontrar diversas referências ao Paparazzi. Por quê? Quando cada pessoa que digitaliza, você acaba tendo uma taxa de bits diferente, você acaba tendo um programa que foi usado para digitalizar essa música diferente. Então você acaba tendo tags também diferentes. Então você tinha o mesmo conteúdo, mas replicado, triplicado, enfim, em várias fontes, e você tinha que escolher, não, eu quero com qualidade alta, eu quero com qualidade baixa, que não sei o quê. Então era totalmente descentralizado. E a velocidade de transferência dependia do quê? Da conexão da qual você estava pegando aquele arquivo. Então, você tinha uma super conexão, que na época, uma super conexão que a gente está falando era 256, né? Velox 256. Mas o teu upload dessas conexões era baixo, era coisa de 32k. Aí você tinha uma baita conexão de download, mas o teu upload era baixinho. Aí o que acontecia? Demorava, você ficava horas e horas e horas para baixar aquilo. Aí o que a galera fez? A galera fez um upgrade nos peer-to-peer. E que são o quê? São os torrents. O que são os torrents? Os torrents, eles são programas peer-to-peer também, mas tem uma diferença. Ele tem um catálogo público na web, ou seja, para baixar uma música via torrent, primeiro eu preciso entrar num desses catálogos, como por exemplo o Isurhunt, ou como isurhunt.org, ou EZTV, o EZTV.net, se eu quiser séries, enfim, tem vários catálogos. Eu entro nesse catálogo, faço uma busca, aí eu vou receber um arquivozinho torrent, vou baixar um arquivozinho torrent, onde tem todas as instruções necessárias para eu baixar aquele arquivo. Aí eu pego um programa de torrent, você tem o mais comum aí, é o BitTorrent, você tem o Azurius, você tem o MiTorrent, tem vários programas. Para macOS eu uso o Transmission, que é bem legalzinho, também tem MiTorrent para o macOS, tem vários programas para fazer download de torrent. De alguma forma, o torrent ficou, como dizer assim, popularizado, porque o torrent, ele tem uma seguinte característica interessante. Quando você tem uma distribuição cliente-servidor, quanto mais clientes baixam aquele arquivo, pior fica a conexão. Me explico. Eu tenho um arquivo que está num servidor, e esse servidor, ele tem uma capacidade, digamos, de 10 MB. Se 10 pessoas baixam aquele arquivo, o que vai acontecer? Essas 10 pessoas, vamos dizer que todo mundo no mundo tem a conexão de 10 MB. Cada uma dessas 10 pessoas vai baixar o arquivo aqui, a 1 MB. Então, 10 vezes 1 é a capacidade do servidor de 10 MB. Se forem 20 pessoas, a conexão cai para 0,5 MB. Então, quando você tem um processo centralizado, como é o cliente-servidor, quanto mais pessoas, pior a conexão. Qual é a sacada do torrent? Qual é a beleza do torrent? No torrent, quanto mais pessoas estão baixando aquele arquivo, quanto mais popular é aquele arquivo, maior é a taxa de transmissão. Por quê? Porque eles fazem uma distribuição descentralizada. Então, imagina só, quero publicar um torrent, né? Quero lançar um torrent, eu fui e gravei, tem grupos que fazem isso, né? Que gravam as séries da TV, disponibilizam pela internet. Então eu fui lá, pum, gravei o negócio da internet, aí tem um programinha que você faz para criar o torrent, eu crio o torrent, né, o arquivo .torrent, submeto aquele arquivo .torrent para um catálogo, para um servidor na web, e fico aqui, desde do meu programinha de torrent, semeando esse vídeo que eu baixei. Esse vídeo que eu gravei da TV e tô semeando. Então eu fico dando upload daquele arquivo para as pessoas que quiserem. Então qualquer pessoa que baixa aquele torrent vai ver assim: ah, quem lançou esse torrent? Ah, foi o Gustavo. Então vai lá pro tem as instruções lá e pum, começa a baixar de mim. Isso é a primeira pessoa. A segunda pessoa vai pegar o arquivo torrent e vai ver assim: ah, de quem é esse torrent? Ah, é do Gustavo, então vamos baixar lá. Mas tem mais alguém que está baixando isso? Aí vai descobrir a primeira pessoa. Então essa segunda pessoa, em vez de baixar de mim, vai fazer o quê? Ele está começando a baixar, e vamos supor que a primeira pessoa está na metade do download. Aí você vai lá, começa a baixar a primeira metade da primeira pessoa, e a primeira pessoa continua baixando a segunda metade. E aí entra a terceira pessoa. Aí o torrent ele vai se equilibrando automaticamente. Ele vai descobrindo qual o melhor lugar para você pegar a parte do arquivo que você quer. Onde é que tá, a conexão está melhor, onde é que está com folga, onde é que dá para puxar mais rápido. E aí você acaba tendo uma realidade muito interessante, que é: em vez de você ter um servidor, ao invés de você ter uma coisa centralizada, você fica totalmente descentralizado. Qualquer um desses nós pode cair. Eu, Gustavo, que fui o primeiro a colocar aquele arquivo e semeei pela primeira vez, posso ter um problema de conexão, que aquele arquivo vai continuar rodando na rede. Ele vai continuar vivo através da rede torrent. Então é sensacional o torrent, e é por isso que ele ficou popularizado, porque ele é rápido. Ele, quanto mais usuários, a conexão não fica ruim, pelo contrário, a conexão fica melhor. Então ele tem uma vantagem em relação ao cliente servidor, e tem também uma vantagem em relação ao peer-to-peer, porque o torrent ele é uma evolução do peer-to-peer. Você, de alguma forma, ele fica muito, muito parecido com o peer-to-peer. A gente pode até considerar o torrent como uma das redes peer-to-peer, mas ele é uma evolução. Ele junta tudo aquilo que tinha de melhor no peer-to-peer em cada uma das redes e tornou-se um padrão. Então, talvez hoje, quando a gente fale de peer-to-peer, a gente esteja falando de torrent. Claro que existem ainda programas peer-to-peer, você ainda tem um Limer da vida, que você ainda encontra muita coisa legal. Você tem, para quem gosta de música, você tem, gosta de pesquisar raridade, né? Às vezes você no torrent você acaba só vendo as coisas mais populares. Você tem o SoulSeek, que é um programinha peer-to-peer de compartilhamento muito, 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 muito legal para música, se você quer. Tem outros arquivos também, mas o SoulSeek ele se caracteriza por música. Então, se você quer baixar música, fica aí a dica do SoulSeek. Se você quer fazer um download rápido e simples, você pode pegar o torrent. Talvez seja a melhor opção custo-benefício. Ele é totalmente, vamos dizer assim, gratuito. Tem alguns catálogos na internet, tem alguns que eles chamam de trackers, que obrigam que você tenha uma senha. Então, por exemplo, você tem o EZTV, que ele é público, qualquer um entra, o Isohunt também é público, mas você tem determinadas comunidades onde você vai ter um catálogo próprio, né? A vantagem de você ter uma senha própria, um catálogo, é o quê? Geralmente as conexões são mais rápidas, né? Os seeds, vamos dizer assim, os servidores, fontes, estão mais rápidos, tem uma capacidade maior, e você vai conseguir fazer download numa taxa mais alta. Isso, quando você fala de coisas mainstream, né? Ah, eu quero baixar a série Games of Thrones, que saiu ontem. Você pode ir num torrent público, num torrent aberto, que você vai conseguir uma boa velocidade. Uma velocidade bastante aceitável. Esses servidores fechados de senha, eles são mais interessantes se você tem um interesse específico. Ah, você tem interesse em games, ou você tem interesse em música. Se você tem um interesse específico, vale a pena você descobrir um catálogo específico que tem aquele seu interesse, que você quer, de onde você quer baixar as coisas e usar. O único inconveniente desses catálogos com senha é que você tem duas formas de se manter lá dentro. Uma delas é através de upload, né? Eles definem uma taxa, geralmente uma taxa de 1 para 1. O que é uma taxa de 1 para 1? Para cada mega que você baixa, você tem que fazer um upload desse mesmo 1 mega. O que quer dizer isso? Eu fui e baixei uma música de 1 mega, vamos supor. Eu tenho que semear para as outras pessoas, eu tenho que fornecer para as outras pessoas o mesmo 1 mega que eu baixei. Então eles fazem esse acompanhamento. E aí você vai mantendo a sua taxa um por um, e aí você vai continuando com o acesso. Quando você cai abaixo de determinado fator, sei lá, caiu abaixo de 0.8 de relação, aí você tem a sua conta bloqueada, ou você compra mega, né? Às vezes eles vendem o rate, eles vendem essa proporção, aí você compra e continua com o acesso. Qual o inconveniente disso? O inconveniente disso é que você, nesse caso de você ter que fazer upload, deixar a sua máquina aberta para isso, não tem problema de vírus, não tem problema de segurança, né? O torrent ele é bem seguro em relação a isso. O problema de vírus está no programa que você baixa, de você saber se a fonte é confiável, mas o programa em si ele é bem seguro. O chato é que você tem que deixar a máquina ligada, você consome a sua banda, né? A maioria dos provedores tem lá uma banda para você usar, você só pode usar 80 GB por mês. Então tem umas restrições. Então se você quer baixar um seriado de 1 GB, você acaba gastando 2 GB. 1 GB para baixar e 1 GB de upload, ou seja, a tua taxa útil do mês fica pela metade. Em vez de ser 100 GB, passa a ser 50 GB. Então é uma desvantagem. A maioria das transferências de internet, elas não são full duplex. Ou seja, quando você chega ali ao máximo do seu upload, começa a ter problemas na sua taxa de download. Por exemplo, você tem uma taxa de download de 1 mega e um upload de, digamos, 100k. Quando você vai chegando próximo a esse 100k, você tem dificuldade de mandar os ACKs dizendo que os pacotes foram bem recebidos, né? Você tem dificuldade de mandar os pacotes de controle. Então, o teu 1 mega de download vai caindo por causa desse gargalo no upload. E claro que você no programa, você tem lá os seus limitadores de banda, você diz, ah não, só vou dedicar 50k, não vou deixar tudo aberto. Você tem os seus controles, você pode marcar lá, só vou fazer upload de meia-noite até as 6. Você tem toda uma configuração, mas chato, né? Você tem que deixar o computador ligado, essa preocupação do rate, tem essa preocupação de, vamos dizer assim, você ser legal, de você deixar que as pessoas baixem de você a mesma coisa que você baixou das outras pessoas. E aí vem uma outra solução, que é o chamado Direct Download, que é bem semelhante é o próprio download via HTTP, que começou lá no início, mas só que agora com uma outra roupagem. Hoje você tem sites específicos, tipo Mega Upload, File Factory, File não sei o que, tem uma série de servidores HTTP para você fazer download. E qual é o inconveniente desses sites? É a taxa de transferência. Você, para fazer um download do Mega Upload, vamos usar o Mega Upload, que acho que ele é uma boa referência. Eu quero fazer o download de Games of Thrones via Mega Upload. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma busca na internet, eu tenho que ter um catálogo, seja bem parecido com o torrent, para saber onde é que está aquele arquivo, para saber quem é que subiu aquele arquivo. Aí beleza, eu achei lá, eu me juntei numa comunidade já sei onde é que tem Games of Thrones pra fazer direct download via Mega Upload. Aí eu tum, clico lá, faço o download do Mega Upload. Aí vai me ser oferecido duas possibilidades. Um download rápido, que vai ser a potência máxima da minha banda, ou um download lento, que vai ser, sei lá, não sei, 100, 200k. Ah, tudo bem, eu não tenho pressa, faço lá de 100, 200k, pô, fiz o download. Só que além de Games of Thrones, eu também quero baixar, sei lá, True Blood. Ainda não começou, vai começar, mas quero baixar também True Blood. Aí achei lá o True Blood, coloquei baixo, pum, cliquei no link. Aí o Mega Upload vai falar assim: ah, não, você não pode baixar daqui, porque você já tá usando um IP, você já tá baixando um outro arquivo, você já tá baixando Games of Thrones, você vai ter que esperar baixar Games of Thrones. Daí, beleza, acabei de baixar Games of Thrones, vou lá baixar o True Blood. Aí eu clico no link: ah, não, você não pode baixar agora, porque você baixou Games of Thrones e ele tem um giga, e para você baixar esse arquivo, você tem que esperar 2 horas depois de... Aí você acaba tendo que baixar só do Mega Upload de tempos em tempos. Aí você tem que fazer uma gambiarra para achar alguém que tenha colocado esse Games of Thrones que você quer no File Factory, num outro servidor para poder baixar. Enfim, tem as gambiarras. Para você resolver isso no Mega Upload, qual é a melhor forma? Pagar. Vai pagar, sei lá, não sei quanto ele tá hoje em dia, mas você vai pagar, sei lá, 10, 20, 20 dólares por mês para ter isso. Talvez até menos, talvez 5 dólares. Enfim, você vai ter que pagar. Então, aí talvez a melhor opção, se você tiver tempo, legal, você pode ir baixando de servidores diferentes com o tempo, mas talvez a melhor opção para você seja o quê? Seja o torrent. Ele, a princípio, é totalmente gratuito. E tem uma outra forma também, que foi a forma que eu comentei no podcast e vocês perguntaram a respeito, que é o MZB, que significa News Binary. O que que é o NZB? O NZB é uma forma de download usando um protocolo antigo, né? Usando o NNTP, usando a Usenet. O que que é a Usenet? A Usenet é um Twitter. É uma pré-história da rede social. Hoje em dia, o que você faz quando você quer saber alguma coisa? Você vai lá, entra no seu Twitter e pergunta, ou você entra no Google e faz uma busca. Mas antigamente, nos primórdios mesmo da internet, você tinha chamado o News, né, que basicamente era o quê? Era o protocolo de e-mail, era baseado em e-mail, e você tinha lá um servidor público de e-mail, onde você não precisava de login, não precisava de nada, você se conectava lá news.info, onde você sabia, onde tinha lá, onde era discutido assuntos de informática. Então você tinha lá Outbeam Games, aí você tinha lá as coisas de games. Era uma lista de discussão. Você entrava lá, via, aí mandava um e-mail pra lá, aí ficava lá público. Quem visse aquela mensagem ali, quisesse responder, clicava ali e respondia pra você, e você ia ver. Enfim, era o Usenet é um protocolo de e-mail. A gente pode considerar como se fosse um grande servidor de e-mail. Ele é muito... lembra muito o conceito de BBS, para quem é da antiga. Um web fórum também, para quem acompanhou os primórdios da internet. E a vantagem do NNTP, né, o Network News Reader Protocol, a gente pode até achar também, se a gente quiser, um pai do RSS, é que ele não tem um servidor específico. Quando a gente fala de BBS, a gente fala de Twitter e tudo mais, a gente acaba falando de um servidor central. O Usenet, ele não tem um servidor central. Ele fica distribuído num conglomerado de servidores, né? Isso faz parte da própria internet. Claro que tem um custo, blá, 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 mas isso faz parte da própria internet. Assim como a gente paga a nossa conexão, né? Já tem lá um Velox de 50 reais, tem um Virtua de 100 reais. a gente paga aquilo, mas a gente não paga, por exemplo, para usar um e-mail do Google, embora tenha um custo. A gente não paga para usar as tabelas de roteamento, embora isso tenha um custo. Você tem grandes servidores, né? Você tem um monitoramento da internet que a gente não paga. O provedor acaba pagando, né, com aquelas taxas, Embratel, que não sei o que, isso acaba sendo pago. E uma dessas estruturas que estão fazem parte da internet, junto com os roteadores, são esses NNTPs, que são bancados aí pela Cisco, enfim, uma cambada de empresas. Pra vocês terem uma ideia, a Usenet começou em mais ou menos nos anos 80, no início dos anos 80. Ou seja, tem uma estrutura que tem mais ou menos uns 30 anos. O Google, ele armazena todos esses dados, né? Então você vê aí o porte que tem essa infraestrutura, você vê o que tem por trás, é universidades, é uma coisa gigantesca. E de uns tempos para cá, tem caído o uso do Usenet. Você provavelmente talvez nunca tenha ouvido falar na Usenet. Acho que antes da, vamos dizer assim, antes mesmo da internet surgir, né, já começou a declinar o uso da Usenet. Enfim, hoje a Usenet é uma rede que não está sendo usada, mas que tem uma capacidade de armazenamento, uma velocidade de transmissão monstruosa. Aí o que a galera começou a fazer? Isso já era muito tempo, começou a usar essa rede como armazenamento. Então o que eu faço? Eu pego a minha série, eu sou um grupo que gravei a série, lá gravei Games of Thrones e quero disponibilizar. Eu tenho lá o arquivo bruto, eu pego um programa de NZB, quebro o arquivo em pacotinhos de, digamos, 20, 25 megas, pacotinhos que são aceitos pelos servidores da Usenet, e mando para lá, através de e-mail. Ou seja, eu mando lá o primeiro e-mail, mando o segundo e-mail, aí, sei lá, 1 giga vai dar, sei lá, 50 e-mails. Aí mandei aqueles 50 e-mails, pronto, tá lá. Aquilo tá lá disponível para todo mundo. Só que ao invés de eu ter que abrir o meu cliente de e-mail, me logar no servidor de news e baixar cada um daqueles arquivos e remontar, o pessoal já fez um programa que faça isso, que foi o exemplo que eu citei do NZB Drop para Mac, mas você tem o SAAP, você tem vários outros programas, você tem programas de multiplataforma, você tem versões de programas para baixar NZB para Windows, para Linux, né? Você tem até programas, uma vez eu coloquei o SAAP para rodar no iPhone, ou seja, né, ele é baseado em HTTP, né, a administração dele é via web, então você instala ele lá no servidorzinho web que faz o download do NZB para você, e ele já lida isso. Como é que funciona o NZB? É muito semelhante ao Torrent. Você tem o arquivo .nzb, né, você entra lá na internet, no catálogo, faz a busca do que você quer. Ah, eu quero Games of Thrones, coloca lá Games of Thrones, exemplos de catálogo. Você tem o NZB Matrix, NZB Downloader, você tem vários. Eu uso o NZB Matrix, aí meto lá no NZB Matrix, Games of Thrones, baixei. Aí eu pego aquele NZB, o arquivo de extensão NZB, que contém todas as informações necessárias para baixar um NZB, aí eu pego o meu programa de NZB, abro lá e ele começa a baixar. Ele já sabe quais são os e-mails que ele tem que pegar lá do servidor, ele já baixa aqueles e-mails, já pega os anexos daqueles e-mails, já montam o arquivo no grande, vamos dizer assim, zip, e aí ele já descompacta aquilo, aí eu pego lá a série prontinha. Vantagens do NZB. O NZB, ele tem um processo de recovery, né, que são os PAR files, PAR. Com esses PAR files você consegue fazer um reparo do seu arquivo caso você tenha alguma falha de download. Ou seja, ele tem uma caso o arquivo esteja corrompido, mesmo com ele corrompido, ele tem um extra, ele tem uma capa extra protetora que permite que os dados sejam recuperados. Seja uma outra vantagem do NZB, ou seja, ele tem uma tolerância à falha. Isso é muito, 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 muito legal. Então torna o processo totalmente confiável. O NZB, na verdade, estou comentando aqui do Usenet só para você saber de onde vem, mas o NZB, ele é muito, muito, muito parecido com o torrent. Só que tem algumas vantagens. Quais as vantagens do torrent? Primeiro, você consegue usar full power a sua banda, porque você está vindo de um servidor parecido com o Direct Download. Então é uma estrutura monstruosa, você vai conseguir usar toda a sua banda. Pra você ter uma ideia, eu tenho aqui uma banda de 10 megas para baixar uma série no estilo Games of Thrones, que tem 1.5, né? Games of Thrones é um pouquinho maior. Geralmente as séries em HD, que eu prefiro para ver em função do equipamento que eu tenho aqui, elas estão gerando na faixa de 1.2 giga. O Games of Thrones tem 1.5, 1.7 giga de download. Eu consigo fazer esse download em 20, 25 minutos. Ou seja, praticamente eu consigo fazer, entre aspas, um stream disso. Por quê? Eu estou baixando em 25 minutos algo que tem 40, 45 minutos. Mas é claro que você precisa baixar, descompacta, e aí sim você visualiza. Só estou citando um exemplo. Então, o NZB tem vantagem. Quais são as desvantagens do NZB? Primeiro, o NZB, ele é meio, vamos dizer assim, underground, né? Provavelmente você nunca ouviu falar de NZB. Então, o que você vai encontrar no NZB tem que ser muito, digamos assim, mainstream. Se você quer uma coisa específica, uma coisa de nicho, talvez seja melhor para você o quê? O torrent. Agora, se você quer série, música, essas coisas mais populares, vai ter no NZB. Então, no NZB você não tem muito nicho, mas você tem o quê? A velocidade. Outra desvantagem do NZB é que você precisa ter acesso aos news servers. E até por uma questão de desuso, provavelmente o teu provedor de internet não te dá acesso ao Usenet. Então você teria que conseguir um acesso gratuito ao Usenet ou pagar algum, vamos dizer assim, provedor especificamente para você ter acesso ao Usenet. Tem, por exemplo, o Astra News. Astra News você paga $10 por mês. Então você acaba tendo mais ou menos um custo muito parecido com o Direct Download via Mega Upload. Mas qual é a vantagem, então, entre usar o NZB e ou usar o Direct Download via Mega Upload, por exemplo? Se você quiser fazer downloads via Direct Download, você acaba tendo que comprar acesso a vários servidores de Direct Download. Você vai ter que comprar uma conta, um acesso para o Mega Upload, para o File Factory, para diversos servidores, porque as pessoas colocam os arquivos em diversos servidores, não só no Mega Upload. Então, se você usa Direct Download, você vai ter um custo maior do que no NZB. A gente pode até dizer que o NZB, ele é um meio termo entre o torrent e o Direct Download. Ele junta esses dois mundos. Ele pega o que o torrent tem de melhor e junta com o que o Direct Download tem de melhor. Mas tem uma desvantagem, que é o quê? Que é o preço. Se você tem computador que fica ligado, se você não se importa com isso, talvez a melhor opção para você seja o torrent. Eu optei pelo NZB pela velocidade, pela quantidade de arquivos que existem disponíveis para fazer o download, né? Pelo catálogo que existe, por exemplo, no NZB Matrix. Eu fico bastante contente com as opções que eu tenho, ao ponto de todos os downloads que eu faço hoje em dia são via NZB. Muito raramente, quando eu quero uma coisa específica, que eu uso um torrent, ou às vezes quero, por exemplo, ver um serial brasileiro, né? Por exemplo, eu assisti Divan, não assisti na TV, eu baixei a primeira temporada de Divan para assistir. Aí eu baixei, tem um sitezinho e baixei via Mega Upload, e é aquela coisa, você vai fazendo por etapas. Tem até programinhas, né? Como, por exemplo, no caso para MacJ Downloader, que ele faz esse gerenciamento para você, né? Você coloca lá todos os links que você quer, né? Sei lá, não sei quantos episódios é, você coloca lá o link dos 10 episódios, ele vai gerenciando aquilo, fazendo o download. No caso do Divan, eu não baixei assim, eu catei o catálogo, né? Entrei no blog que estava oferecendo a série e baixava ali o que eu queria assistir, ia baixando, assistindo, baixando e assistindo. É uma coisa mais arcaica, talvez, mas é uma coisa mais pontual. E quando eu quero fazer um teste, alguma coisa, testar um programa, alguma coisa, e eu quero dar uma analisada, eu cato ele no Torrent, caso não exista no NZB. Mas praticamente eu posso dizer que eu uso tudo via NZB. Se você não conhece o NZB e quer experimentar, tá aí a sua oportunidade, fica aí a dica. E com isso a gente encerra esse drop especial sobre download, falando das tecnologias. Se eu cometi alguma falha, se eu fui impreciso em alguma coisa, manda um tweet pra gente, comenta. Né? Eu tô aqui com quase 45 minutos de áudio bruto, vou remover aqui as pausas, os silêncios, vou dar uma editada, mas tudo isso aqui foi meio de cabeça, com uma consultinha ali na Wikipedia, então pode ter algumas falhas, algumas imprecisões, qualquer coisa, manda um tweet pra gente que eu atualizo lá o post e faço as correções. Então é isso aí, galera, um abraço pra vocês, a gente se fala no CT normal, né, no Cocatec especial, no Cocatec de notícias, diário. Um abraço pra vocês, tchau, tchau.